Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 5 de agosto. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Luca Rossi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Do livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Cardeal Reina, o Papa abrirá o ano pastoral da Diocese de Roma em 19 de setembro. O abraço de Leão 14 à família do jovem espanhol hospitalizado, confortados na dor. Medjugorje, Papa aos jovens, nenhum algoritmo poderá substituir um abraço. Cardeal Sepp, enviado especial do Papa, estará na Ucrânia no início de setembro. Neocatecumenais, Kiko, não viver para si mesmos, mas para amar como Cristo. E ainda, Terra Santa, o compromisso da Conferência Episcopal Italiana com as comunidades afetadas pela guerra. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira está apenas começando. E como destacamos em nossas manchetes, o Cardeal Reina, o Papa abrirá o ano pastoral da Diocese de Roma em 19 de setembro. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV abrirá o ano pastoral da Diocese de Roma na tarde de sexta-feira, 19 de setembro, na Basílica Catedral de São João de Latrão. O anúncio foi dado pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, Cardeal Baldassare Reina, numa carta divulgada na segunda-feira, 4 de agosto. Na carta, ele expressa também, em nome do Conselho Episcopal, seu sincero agradecimento a todos que participaram dos preparativos para o Jubileu dos Jovens, particularmente nos eventos dos últimos dias, que culminaram na vigília de oração de sábado e na celebração eucarística de domingo, presididas pelo Pontífice. O nosso bispo, escreve Reina, aceitou com alegria acompanhar pessoalmente o início do ano pastoral e virá à nossa Basílica Catedral na tarde de 19 de setembro para traçar o caminho da nossa igreja dentro de uma grande assembleia diocesana. Desejo compartilhar essa alegria para que possamos alimentá-la desde agora com a oração. O cardeal vigário agradece especialmente ao Departamento para a Pastoral Juvenil, começando pelo seu diretor, padre Alfredo Tedesco, pelo compromisso e pelo apoio prestados ao longo do último ano. Neste sentido, a iniciativa de estabelecer uma rede de representantes da Pastoral Juvenil para cada prefeitura revelou-se providencial. 36 sacerdotes responsáveis que, como enfatiza a carta, prestaram um serviço precioso, muitas vezes talvez oculto aos olhos da maioria, mas muito útil para encorajar as comunidades, mapear os locais de acolhimento, apoiar os líderes juvenis e assinalar as dificuldades em tempo, a fim de encontrar soluções adequadas e oportunas. Essa escolha demonstra como, quando ultrapassamos as nossas fronteiras e formamos rede com quem nos rodeia e com a realidade da diocese, as coisas realmente funcionam e têm o sabor da autêntica fraternidade eclesial, observa o cardeal. O agradecimento também deve incluir os muitos voluntários que trabalham tanto no âmbito diocesano quanto nas comunidades paroquiais. Foi maravilhoso ver a generosidade de tantos irmãos e irmãs que, de acordo com suas possibilidades, fizeram o que puderam para tornar a hospitalidade mais bonita e mais acolhedora. O cardeal Reina relembra quando, inicialmente, ao discutir o grande evento, o Dicastério para a Evangelização, liderado por Dom Rino Fisichella, confiou à Diocese de Roma a responsabilidade de acolher os jovens peregrinos. Começamos a trabalhar com prontidão e boa vontade, organizando cada aspecto com dedicação para chegarmos preparados e oferecer um serviço digno da beleza do que vivemos. O cardeal não esconde que estas últimas semanas não foram isentas de imprevistos ou dificuldades. Além disso, o processo organizacional foi muito complexo e levamos em conta que algo poderia não funcionar perfeitamente. Reina chega a se desculpar se, da nossa parte, como diocese, não estivemos prontos para enfrentar algum problema. Sinto-me confiante em dizer que fizemos o melhor, procurando responder com dedicação a cada pedido de apoio. Acima de tudo, há uma enorme satisfação pelo extraordinário sucesso do Jubileu dos Jovens. Creio que conseguimos mostrar o rosto de uma igreja que busca ser fiel à sua íntima vocação de mãe de todas as igrejas, na caridade e na comunhão. Quando vemos os frutos desse compromisso, nos sentimos encorajados e descobrimos o lado bonito da nossa diocese, cheio de vitalidade e frescor, conclui a carta.
E agora o abraço do Papa Leão à família do jovem hospitalizado, jovem espanhol. Vamos ouvir com o colega Silvano José.
O abraço de Leão XIV à família do jovem espanhol hospitalizado, confortados na dor. Estávamos todos rezando na unidade de terapia intensiva. Pedro, Carmen, pelo Pablo e Adela. Por seu filho e irmão Inácio, que parece estar em suas últimas horas de vida. Eles estavam com os olhos fechados e um sacerdote que os acompanhava teve que cutucá-los quando o Papa Leão chegou ao Hospital Bambino Jesus, sem avisar, para oferecer seu conforto ao jovem espanhol de 15 anos, por quem havia pedido a todos os presentes em Tor Vergata que rezassem na noite da vigília do Jubileu da Juventude. Inácio está sedado. Não viu nem ouviu nada. Ele tem um linfoma que afeta as vias respiratórias, uma situação muito delicada que suscita temores pelo pior, que não é apenas a morte, mas também o sofrimento. Seus pais, seu irmão de 24 anos, sua irmã de 15 anos, estão acordados há dias, desde que o jovem que havia vindo com sua comunidade do caminho neocatecumenal de Núrcia, na Espanha, a Roma para o evento do jubileu, e há 4 dias sentiu como que uma explosão no peito, seguida por desmaios, o que o levou a ser internado com urgência em um hospital pediátrico. Em casa, ele fazia atividades físicas e tinha apenas um pouco de tosse leve. Nenhum pré-aviso, nenhum alarme. No entanto, se o tivesse internado algumas horas depois, ele já teria partido, afirmam os médicos. Diante desse quadro, pais e irmãos rezam incessantemente, clamando a Deus para realizar o milagre. E também estão comovidos com a demonstração de solidariedade e proximidade que receberam após o apelo do Papa Leão. Um homem simples, diz Adela sobre o Papa Leão. Ele passou cerca de meia hora com a família antes de visitar alguns pacientes na ala de oncologia, e se encontrar individualmente com outros jovens pacientes e a equipe do hospital. Com Gonçalves, o pontífice rezou a Ave Maria e o Pai Nosso. Deu a cada um a sua bênção e falou sobre o Evangelho, a vida eterna e a vontade de Deus. Ele lhes disse: somos feitos para o céu. Ele nos ajudou muito, nos deu uma palavra. Foi incrível, conta o pai emocionado ao falar por telefone com a Rádio Vaticano, enquanto aguarda a sua vez para estar ao lado do filho. Leão XIV, explica Pedro Pablo, nos disse que o importante é fazer a vontade de Deus, que nosso verdadeiro lugar é a vida eterna no céu. Isso nos confortou, porque somos pessoas que buscam viver nossa fé e sabemos que é verdade. E em momentos em que alguém sofre assim, saber que o Papa vem e te dá uma palavra como essa é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido.
Medjugorje, o Papa aos jovens, nenhum algoritmo pode substituir. Um abraço, vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
Em uma mensagem aos milhares de jovens reunidos em Medjugorje para o 36º Festival dos Jovens, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de esperança, encorajamento e fé, recordando que ninguém caminha sozinho e que essa estrada rumo ao Senhor se percorre juntos. Aos participantes vindos de diversas nações, o Santo Padre dirige a todos com carinho a saudação do Senhor ressuscitado. A paz esteja com vocês. Em seguida, inspirado pelo tema do evento Vamos à Casa do Senhor, o Papa destaca que a fé é um percurso coletivo, sustentado pelo amor de Deus. Leão, em seu texto, cita as palavras de Jesus, Eu sou o caminho, e recorda que é o próprio Cristo quem guia e fortalece os fiéis. O seu Espírito abre nossos olhos e nos faz ver o que, sozinhos, não conseguiríamos compreender, afirmou. Em seguida, ao refletir sobre a dimensão comunitária da fé, o pontífice recorda um pensamento de Santo Agostinho. Vamos, vamos, assim falam entre si, e acendendo-se, por assim dizer, uns aos outros, formam uma única chama, e essa única chama nasce daquele que, falando, comunica ao outro o fogo que o consome. Para o Papa, esta é uma imagem da fé compartilhada. Ninguém caminha sozinho, animamo-nos uns aos outros, inflamamo-nos uns aos outros. As chamas dos corações se unem e tornam-se um único grande fogo que ilumina o caminho. Também vocês, jovens, não são peregrinos solitários. Esse caminho rumo ao Senhor é trilhado em comunhão. Essa é a beleza da fé vivida na Igreja. Em sua mensagem, o Santo Padre também faz referência ao contexto contemporâneo marcado pela tecnologia e inteligência artificial. Por meio dos encontros diários, diz Leão XIV, podemos percorrer juntos nossa peregrinação à casa do Senhor. A este respeito, queridos, vocês sabem bem que vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferecem mil oportunidades. Lembrem-se, nenhum algoritmo poderá jamais substituir um abraço, um olhar, um verdadeiro encontro, nem com Deus, nem com nossos amigos, nem com nossa família. Também a figura de Nossa Senhora, que viajou para visitar Isabel, foi recordada pelo Papa como símbolo de comunhão sincera. Seguindo o exemplo de Maria, encoraje-os, portanto, a buscar encontros verdadeiros. Alegrem-se juntos e não tenham medo de chorar com os que choram. Leão XIV também falou diretamente aos que percebem em si um chamado especial. Se algum de vocês sentir dentro de si o chamado à vida consagrada ou ao sacerdócio, encoraje-os a não ter medo de responder, e completou. A palavra do Senhor não apenas nos torna verdadeiramente livres e felizes, mas nos realiza autenticamente como homens e como cristãos. Por fim, confiando à juventude e à intercessão da Virgem Maria, o Papa concluiu, queridos jovens, enquanto confio cada um de vocês a Maria, Mãe de Cristo e Nossa Mãe, acompanho-os com minha oração, que a Santíssima Virgem os encoraje e os guie ao longo do caminho para que se tornem anunciadores da paz e da esperança. De coração, concedo a todos vocês minha bênção apostólica.
O cardeal Semp, enviado especial do Papa, estará na Ucrânia no início de setembro. Quem nos traz os detalhes é a colega Andressa Colli.
O arcebispo emérito de Nápoles, na Itália, cardeal Crescenzio Seppi, será o enviado especial do Papa Leão XIV para as celebrações do aniversário de 650 anos de criação da metropolia de Halicz, posteriormente Lviv dos Latinos, previstas para serem realizadas em 6 de setembro na cidade ucraniana de Leópolis, na Catedral de Santa Maria Assunta. A nomeação do pontífice foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé em boletim de 19 de julho. O cardeal Crescêncio Seppi, de 82 anos, natural da cidade de Carinaro, sul da Itália, é arcebispo emérito de Nápoles desde 12 de dezembro de 2020, após a liderança local por 16 anos e uma longa carreira na diplomacia vaticana, inclusive em 1972, quando ingressou no serviço diplomático da Santa Sé, foi enviado ao Brasil para trabalhar junto à representação papal no país. Participou nos conclaves de 2005 e 2013, que elegeram Bento XVI e Francisco, respectivamente. A imprensa, quando da sua mais recente nomeação como enviado à Ucrânia em setembro, declarou estar agradecido tanto pela atenção à cidade de Nápoles, quanto pelo reconhecimento pelo seu trabalho como mensageiro de paz no mundo.
Maravilha e gratidão são as primeiras emoções que se sentem ao ver um rio de jovens, primeiro rapazes, depois moças, caminhando a passos largos, alguns correndo em direção ao palco, atravessando o corredor central da Esplanada de Tor Vergata, em Roma, para receber uma bênção dos cardeais e bispos presentes, demonstrando assim sua disposição de averiguar sua vocação ao sacerdócio ou à vida consagrada. Foi o que ocorreu esta segunda-feira, 4 de agosto, durante o chamado vocacional ao final da liturgia da palavra, no encontro que o caminho neocatecumenal costuma organizar no dia seguinte à missa do Papa por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens do caminho retornaram na tarde desta segunda-feira à mesma esplanada de Tor Vergata, onde haviam participado no domingo da celebração eucarística presidida por Leão XIV, desta feita pelo Jubileu dos Jovens. 100 mil pessoas dos 5 continentes compareceram, mais uma vez enfrentando o calor e o cansaço e demonstrando, ao contrário, uma alegria contagiante. Eles vieram acompanhados por seus catequistas após uma peregrinação proclamando o Evangelho até chegarem a Roma. Os maiores grupos eram de italianos, 22 mil, espanhóis, 17 mil e estadunidenses, 11 mil. Foi emocionante ver o grupo da Ucrânia. Cerca de 500 jovens estavam reunidos em um setor central de Tor Vergata, agitando bandeiras amarelas e azuis. Havia também jovens da Rússia, Estônia, Geórgia e Cazaquistão, cerca de 350. Depois, 120 da Terra Santa e até 600 da Oceania. Da África, 630 chegaram, mas muitos jovens não puderam chegar devido a problemas de visto. Os números dão uma imagem da presença verdadeiramente internacional desses eventos, onde se vivencia uma profunda comunhão. O agitar das bandeiras de 109 países ao redor do mundo proporcionou um espetáculo impressionante, tornando visíveis as palavras do profeta Isaías, lembradas na canção tocada no palco, "Eu venho para reunir todas as nações". No início, 100 sacerdotes carregaram em procissão o ícone da Virgem Maria até o palco, onde se ergueram uma grande cruz e uma imagem da serva de Deus Carmen Hernández, que, juntamente com Kiko, fundou o caminho neocatecumenal. O cardeal Baldassare Reina, vigário da Diocese de Roma, presidiu a liturgia da palavra. Outros 5 purpurados estavam presentes: Fernando Filoni, Gregor Ries, Jean-Claude Rollerich, Marc Ouellet e Andrew Yeon So-Jung. 30 arcebispos e bispos, incluindo o bispo auxiliar de Roma, Michele De Tolve, também estavam presentes. Após a proclamação do Evangelho, o cardeal Reina transmitiu a saudação e o abraço do Papa aos presentes. "Este encontro é a resposta ao convite do Papa Leão. Aspirai à santidade", disse ele. Recordando que vivemos numa sociedade onde Deus parece colocado de lado, um tempo marcado pela solidão, o purpurado exortou a acolher o chamado de Deus, que não busca nada que nos tire a felicidade. Pelo contrário, engrandece os nossos projetos. "Sede jovens felizes, sede jovens santos", concluiu. "Vimos colher os frutos do vosso encontro com o Papa", disse o fundador do caminho neocatecumenal, Kiko Argüello, ao apresentar o evento, acompanhado de efusivos aplausos a Leão XIV. É muito importante, recordou, que a fé do vosso batismo, que estáis reavivando no caminho neocatecuminal, seja alicerçada em Pedro. Em Roma, os pilares da igreja foram martirizados, São Pedro, São Paulo e também tantos cristãos. Desde o início, Kiko quis recordar o jovem peregrino espanhol Inácio González, internado no Hospital Bambino de Jesus estes dias. A sala de imprensa da Santa Sé anunciou que o Papa Leão XIV o visitou esta segunda-feira. A catequese de Kiko parte da passagem bíblica sobre o pecado de Adão e Eva. O engano do diabo é fazer o homem acreditar que é autônomo, que pode decidir o que é bom e o que é mal, que não precisa obedecer a ninguém. Vivemos em uma sociedade que busca abolir a obediência aos mestres, a obediência ao Pai, lembra ele. Pecado significa ter aceitado esta catequese do diabo, de que você deve ser seu próprio Deus. Este pecado, que habita o eu ontológico do meu ser, me obriga primeiro a oferecer tudo a mim mesmo. Desse engano, de ter cortado as raízes do próprio ser de Deus, surge uma profunda solidão, uma incapacidade de amar. Por que, afinal, tantos jovens se matam? Porque não são para ninguém, enfatiza Kiko. A proclamação do querigma por Kiko ressoa fortemente na esplanada de Tor Vergata. Deus precisa da sua liberdade, porque, como nos lembra Santo Agostinho, Deus, que vos criou sem vós, não vos pode salvar sem vós. O convite, portanto, é para nos convertermos a Cristo, que deu a sua vida por nós, morreu por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu para interceder por nós, para que possamos receber uma nova vida. Cristo, de fato, mostrou uma forma de amor na cruz, e nós também somos chamados a participar deste amor, pelo qual nos reconhecerão como seus discípulos. A santidade se expressa precisamente neste amor pelos outros. Antes dos chamados vocacionais, Kiko também quis dizer algumas palavras precisamente sobre a virgindade que a escatologia enfatiza. Ela abre o céu porque não é deste mundo. Encorajando os jovens, o padre Mário Pezzi, membro da equipe internacional do caminho neocatecuminal, falou sobre a vida deles de fé, ciente dos problemas dos jovens e de suas dinâmicas existenciais. Às vezes, o diabo os tenta a não ir à comunidade, disse ele, mas quando vocês experimentarem seu veneno mortal, tenham a coragem de retornar à comunidade, porque sempre serão acolhidos e não julgados. No mundo de hoje, quantos jovens têm dinheiro, conforto e culto do corpo, mas internamente muitos padecem enormes sofrimentos, observou ele, exortando os jovens a se converterem e a verem como é maravilhoso se o Senhor os chama a se tornarem sacerdotes e, para as jovens, a vida consagrada. Ascensio Romero também lembrou a importância da virgindade na igreja primitiva, um carisma muito importante na clausura, na vida ativa. Em uma sociedade onde tudo está conectado, também há muita solidão. As redes sociais não criam comunidade, enfatizou, destacando como é um dom ter uma comunidade de irmãos. O chamado vocacional e os cânticos selaram então o encontro que permanecerá no coração e na vida desses jovens, assim como gravado na alma de seus pais muitos anos antes, que desde as primeiras Jornadas Mundiais da Juventude partiram para ouvir a voz de Cristo e descobrir sua vocação. Ao final do encontro, o cardeal Baldassare Reina concedeu uma breve entrevista à mídia vaticana, enfatizando, a respeito dos chamados vocacionais, que foi um belo sinal da parte deles. Verdadeiramente, quando falamos de esperança hoje, nós a vimos em primeira mão. Agora começa um caminho porque, como sabemos, responder ao chamado não coincide com a adesão a um projeto de consagração. Começa um caminho de discernimento que esperamos que seja bem apoiado por catequistas, pais e formadores. E, lentamente, porque a vocação é uma aventura, uma grande aventura, não é uma fórmula matemática. Por isso, devemos sempre ouvir Deus e tentar entender não porque decidimos nos tornar sacerdotes ou religiosas, mas para quem. E esta é a resposta crucial, mas verdadeiramente hoje foi um belo presente da verdadeira providência. Entre os cardeais presentes estava o cardeal Marco Ele, prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, que, em declaração à mídia vaticana, disse estar muito impressionado. Parece-me, disse ele, que é também um exemplo de pastoral vocacional para o nosso tempo, para um mundo secularizado. Não basta esperar que uma vocação surja espontaneamente no coração dos jovens se eles não forem catequizados, desafiados, ajudados e encorajados por um povo, e não apenas por alguns indivíduos, mas por um povo. Por isso, estou muito impressionado e acredito que isso deve inspirar outros em seu trabalho de promoção vocacional. A Conferência Episcopal Italiana continua ao lado das comunidades da Terra Santa, devastadas por anos de violência e agora por um conflito que causa morte e destruição, com graves repercussões nos territórios vizinhos. Nesta região devastada, o Serviço Nacional de Intervenções Caritativas para o Desenvolvimento dos Povos financiou 143 projetos, totalizando quase 43 milhões de euros. Nos últimos meses, devido à emergência causada pelo fechamento de outros hospitais e ao grande fluxo de refugiados, foi necessário financiamento para o Hospital de Karak, administrado pelas missionárias combonianas na fronteira com a Cisjordânia. Mais 300 mil euros foram recentemente disponibilizados. Além disso, por meio da Caritas Italiana, projetos da Caritas Jerusalém e de outros parceiros da sociedade civil palestina e israelense foram apoiados. Nos últimos dois anos, 1 milhão 645 mil euros foram destinados para atender a emergência humanitária, fornecer assistência médica e apoio psicossocial às famílias em Gaza, Jerusalém Oriental e Cisjordânia, iniciar programas de reabilitação socioeconômica e promover o diálogo entre israelenses e palestinos, sem nunca perder a esperança de uma paz duradoura. Fazemo-nos próximos da comunidade da Terra Santa em oração e com ajuda concreta. Sua dor é a nossa dor. Suas lágrimas são as nossas lágrimas. Não podemos nos acostumar com o clamor que se eleva dia e noite a Deus, mas também aos nossos ouvidos. Estar presente faz a diferença e promove verdadeiramente a paz, uma paz de que a Terra Santa e o mundo inteiro precisam, afirma o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!